Podcast Unesp.
Após tumultos e um clima tenso que tomou as ruas, o presidente Joko Widodo foi eleito para um segundo mandato na Indonésia, a terceira maior democracia do mundo. Widodo recebeu 55,5% dos votos contra 44,5% para o ex-general Prabowo Subianto. Em seu pronunciamento, o presidente disse que será líder e protetor de todos os indonésios. Apesar dos questionamentos, o candidato derrotado não anunciou se pretende contestar oficialmente os resultados, mas seu representante se recusou a assinar as atas apresentadas pela Comissão Eleitoral do país. A publicação oficial dos resultados foi anunciada em 21 de maio. O país conta com 260 milhões de habitantes. Desses, 190 milhões de pessoas estavam registradas para votar. As autoridades pediram aos partidários de Subianto que não protestem nas ruas e citaram os riscos de atentados. A polícia indonésia anunciou no início da semana a detenção de dezenas de pessoas suspeitas de relação com o grupo extremista Estado Islâmico, alguns deles acusados de planejar atentados relacionados aos resultados da eleição. Diante do risco de divisão no país, vários partidos, incluindo alguns da oposição, pediram aos indonésios que reconheçam os resultados, assim como as influentes organizações muçulmanas. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, faz um panorama das eleições na Indonésia.
Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar, é interessante sempre lembrar, a democracia na Indonésia, que é algo novo. A Indonésia ficou por algumas décadas aí sob uma ditadura militar. Inclusive, durante essa ditadura, o país chegou a anexar o Timor-Leste. Então, o Timor-Leste é um estado novo, porque assim que ele obteve a independência de Portugal, a Indonésia anexou e tratou como território da própria Indonésia. Aí, no finalzinho do século XX, o Timor-Leste conseguiu se soltar e conseguir a independência de fato. Mas ficou aí alguns anos, algumas décadas com ditadura. Inclusive, o candidato derrotado nessa atual eleição, ele era um grande apoiador do ditador, é um militar, e inclusive é a segunda vez que ele concorre com o atual presidente reeleito, né? Então, na última eleição ele concorreu, perdeu, e da mesma forma como na eleição anterior ele não reconheceu a derrota. Então, já é uma marca pessoal dele, também da oposição, de não reconhecer os resultados da eleição. Só que da última vez, na última eleição de 2014, apesar de ter entrado na justiça, tudo não teve sucesso. E agora provavelmente ele não vai ter o mesmo sucesso aí de impugnar essas eleições, e o perigo que surge aí é a convocação de manifestações. Há relatos aí de que esses manifestantes são pagos, não são manifestantes de fato que estão duvidando, que estão questionando as eleições, mas sim manifestantes aí que são pagos para fazer bagunça e desestabilizar o novo governo, esse novo mandato do atual presidente. É importante a gente falar que esse atual presidente ele é o grande responsável por fazer aí uma guerra ao tráfico de drogas. Então, a grande marca dele é tolerância zero para o tráfico de drogas. Inclusive, tem um episódio aí de dois brasileiros que foram executados. Mas nessa reeleição do Widodo, a gente pode perceber aí uma continuação desse governo, uma continuação de algo que está dando certo, de um país que já tem, apesar de nova democracia, uma democracia já consolidada. Por conta disso, é claro, a oposição tem todo o direito aí de contestar, de questionar os resultados. Só que o que a gente pode perceber é que o candidato derrotado, ele faz muito simplesmente por questionar, né? Por não aceitar a derrota.
Watanabe realça o fortalecimento da democracia no Estado.
É um Estado que soube se reinventar, soube recriar suas instituições democráticas pós Suharto. Isso aí é um grande exemplo disso daí. A oposição sempre existe. E o mais interessante é que, apesar do atual presidente ter uma base muito forte, ter uma aceitação muito forte, a oposição sempre existiu. Ele sempre permite, inclusive, a própria justiça lá permite que a oposição peça impugnação. É claro, não garantindo que vai ser impugnado. Mas a oposição aí tem uma livre expressão. O que muda, o que está começando a ficar perigoso na questão desses protestos aí que resultaram em 6 mortos. E há indícios, nada confirmado ainda, isso aí são indícios que as agências internacionais levantaram, de que foram manifestantes que não eram da região e que foram pagos para estarem lá.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.